Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Orr, até a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha pelo site ou pelo YouTube já sabe, nosso canal de comunicação está aberto para você poder tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, enfim, interagir com a gente. Fique à vontade para participar e, a partir de agora, está liberado para sua participação. Nesta quinta-feira, 22 de maio, vamos falar no mercado do dia sobre os preços da arroba em queda, aliás, uma queda rápida aí nas cotações e o que precisa ser analisado nesse contexto. A gente tem, de um lado, essa queda muito forte da arroba, mas e a reposição, como é que tá? A gente vai trazer essa discussão para vocês daqui a pouquinho. No Produção por Produtividade, a Letícia Guimarães traz mais notícias para a gente do mercado de genética e as oportunidades para quem quer aperfeiçoar a raça Nelore direto lá de Brasília, direto lá da Agrobrasília. No quadro Proteínas Animais, vamos falar do impacto do caso da gripe aviária no Rio Grande do Sul para o mercado em geral. Portanto, tá aí, é a nossa agenda do dia e a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, quem nos ajuda a analisar esse mercado hoje é a Isabela Camargo, zootecnista, analista lá da HM Agro. Seja bem-vinda, viu, Isabela? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender toda essa dinâmica de precificação. E está todo mundo muito preocupado e de olho no que está acontecendo com o mercado. Afinal de contas, a gente tem uma queda bastante grande e significativa aí dos preços da arroba e intensificada aí nos últimos dias, né, Isabela? O que está acontecendo? O que vocês têm percebido aí que justifique, obviamente, essa questão aí no mercado? Seja bem-vinda.
Olá, Alexander. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente vem num momento aí, né, que está todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer diante das notícias que a gente teve em relação à gripe aviária, né? E a gente fala, ah, mas foi em aves, o que que isso traz para a parte pecuária, bovinos, né? Então fica toda a incerteza. Então, tanto que essa semana a gente observou que os frigoríficos ficaram cautelosos quanto às novas negociações, os pecuaristas também aí esperando o que vai acontecer, e eu acho que isso é positivo, né? Então, vamos esperar, vamos com calma, vamos negociando com calma, e eu acho que é isso que tem que acontecer nesse momento. Então, primeiro a gente tem que pensar que a gente vive num momento agora de final de safra, então o que a gente vê em relação à arroba do boi gordo é comum para esse período. A gente tem mais oferta de animais terminados, a gente tem aí falta de chuvas, capacidade de suporte da pastagem diminuindo. Então, esse cenário de pressão de baixa já era esperado para esse período, né? E aí, diante da notícia, o que que mudou? Então, a primeira preocupação foi em relação a países proibindo a exportação, o que que a gente vai ver, né? Então, a gente tem uma preocupação em relação à maior disponibilidade de carne de frango no mercado, diante aí desse cenário, e a competitividade com outras proteínas. Então, a competitividade com a carne bovina e a carne suína. E aí, a gente tem que pensar que estamos na segunda quinzena do mês, quando normalmente a gente já tem um mercado interno diminuindo o consumo, né? E aí entra essa questão em relação aos preços. Por enquanto, essa semana, a gente o atacado da carne bovina vem caindo mais que a carne de frango, e ainda a gente não vê uma maior disponibilidade de carne. Mas é claro que isso a gente vai observar agora ao longo do tempo, se nada mudar, né? Então, o governo vem aí tomando as medidas para que retome logo as exportações. Então, vamos lá, a gente tem um cenário no mercado do boi gordo de queda de preços, né? Comum para essa época do ano, e a gente acredita que isso ainda deve continuar nos próximos dias, diante aí de maior oferta e diante de escalas alongadas para começo de julho. Então, isso traz um cenário aí de pressão de baixa.
Bom, temos então essa pressão natural ou sazonal aí do mercado que a gente já esperava acontecer, e agora tem essa questão da competitividade da carne de frango, que ainda não é uma realidade, mas está no radar aí para a gente entender até que ponto isso pode de alguma forma mexer com os preços. Mas o fato, Isabela, é que o preço da arroba do boi gordo caiu e caiu forte aí nos últimos dias, né? Como é que vocês estão analisando essas quedas e, principalmente, quando a gente compara essas quedas no dia a dia do pecuarista ou com a rotina do pecuarista, o pecuarista que está vendo o preço da arroba dele definhando e ele tem a necessidade de fazer a reposição do rebanho, como é que está isso hoje?
Bom, então vamos lá, Alexander. A gente tem alguns números aqui em relação à média de preços. E é até importante eu destacar aqui para vocês o seguinte: a gente traz a média de preço e o que a gente vê nesse momento. Então, a gente, apesar da reposição ter preços mais firmes quando a gente compara a arroba do boi gordo, esse cenário de queda na arroba do boi gordo também traz alguma lentidão nas negociações para o mercado de reposição. Mas essa menor oferta vem colaborando aí para preços mais firmes. Então, considerando o preço médio de maio, a gente tem hoje que enquanto a arroba do boi gordo caiu 4,1%, o boi magro subiu 1,3% e o bezerro subiu 3,1%, desculpa. Isso comparando a abril, tá? Então, diante disso, da queda do boi gordo e maior firmeza na reposição, o que que a gente tem? Que hoje são necessárias 9,1 arrobas de boi gordo para compra de um bezerro, e essa relação está 7,5% maior do que em abril. E para o boi magro, são necessárias 13,38 arrobas de boi gordo para compra de um boi magro, que essa relação aí teve uma alta de 5,7%. O que isso quer dizer, então? Que o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra no último mês. Mas aí, Alexander, é sempre importante a gente destacar, subiu, o que que vocês estão vendo? Então, para a gente, apesar dessa alta em relação a essa relação de troca, ainda assim existe oportunidade no mercado de reposição. Por que que a gente acha isso aqui? A gente, né, nossa expectativa aqui na HNA? Porque a gente acredita que a gente ainda está no início do período de alta do ciclo pecuário e que para o segundo semestre a gente ainda continue acreditando em preços positivos para o mercado de reposição, e isso deve se estender aí para os próximos anos. A gente não tem uma definição, ciclo de alta demora 5, 4, 6 anos, mas a gente acredita que para o ano que vem ainda a gente tenha preços firmes, tanto para o boi gordo como mercado de reposição. E aí, pensando no ciclo pecuário, a reposição ela vem, fica com preços mais firmes primeiro que a arroba do boi gordo, e o inverso também acontece. Então depois a gente tem queda, né, primeiro no mercado de reposição. Então a gente acredita que ainda, apesar dessa alta na relação de troca, a gente ainda tem a oportunidade, pensando que essa reposição vai ser vendida aí no segundo semestre ou no próximos anos, né? Então ainda sim vendendo bem nesse período.
Ô, Isabela, agora, esse contexto que você traz de mudança de ciclo pecuário parece que está se encaixando agora, então. A gente vê, como você bem pontuou aí para a gente, uma firmeza maior e até um avanço aí na precificação da reposição, diante de um cenário de boi estagnado por enquanto, mas você disse que esse processo é normal. quando a gente fala de mudança de ciclo pecuário. Quem puxa primeiro o movimento de alta tradicionalmente é a reposição. Ou seja, tá ficando mais desenhado esse cenário de virada de ciclo, então, certo?
Sim, a gente acredita que essa virada vai acontecer a qualquer momento. Quando a gente pega os abates, a gente ainda vê uma participação de fêmeas no geral maior do que a gente observava o ano passado. Em alguns estados, a gente já começa a observar essa inversão, a diminuição de fêmeas enviadas para o abate. Já acontecendo, mas no Brasil como um todo, ainda a participação de fêmeas é alta. Mas a gente acredita aqui que essa virada deve acontecer a qualquer momento. E a gente tem indícios disso, né? Então, vendo aí o mercado de reposição subindo, quando a gente compara aí o mercado gordo, quando a gente compara o mesmo período do ano passado, a gente também tem valores maiores aí. Então a gente acredita sim que a qualquer momento deve ficar definido que o ciclo virou.
Muito bem. Agora, quando a gente olha para essa perda do poder de compra do pecuarista, isso traz aí uma certa preocupação. Será que o boi vai reagir lá adiante? E será que bezerro e boi magro não vão reagir muito mais rápido do que uma possível reação do boi? Mas você disse que nesse momento, mesmo com esse cenário, ainda a gente tem que encarar isso como oportunidade. Isso
Isso mesmo.
pensando numa escalada de preços mais adiante da reposição, Isabela?
Isso mesmo, Alexander. Então, eu até vou trazer um dado aqui. Você falou da preocupação do pecuarista. A gente viu no último relatório aqui do IMEA que, entre os entrevistados, a maioria traz como preocupação a reposição e não a alimentação. Então, e nem. A venda da arroba, né? Então, a reposição vem sendo uma preocupação agora e isso deve continuar aí por um período de tempo. Em relação ao que você disse de oportunidades, essa relação de troca que a gente faz é a arroba o preço do bezerro agora e a venda da arroba do boi gordo agora, nesse mesmo momento. E quando a gente pega o mercado futuro, a gente vê aí um futuro, apesar de nesses últimos dias apresentarem queda, mas ontem ele já retomou aí, subiu um pouquinho. Então, quando a gente pega pensando no mercado futuro, essa relação fica melhor. Então, assim, e aí a gente traz aqui, né, chama a atenção do pecuarista dele aproveitar oportunidades, sabendo, por exemplo, no confinamento, que ele tem data prevista para esse animal sair, né? Então, é quando o mercado futuro traz oportunidades aí para você se programar melhor.
E uma coisa interessante que a gente tem acompanhado aqui é que a pressão no mercado físico estava sendo acompanhada pela B3. E de umas 2 ou 3 sessões para cá, a gente já viu uma leve mudança nesse comportamento. E hoje, olhando a B3, a gente está vendo uma B3 até sustentada aí, com altas de 0,46 até 0,73%, dependendo dos vencimentos que vão seguindo aí. Parece que a B3 já está olhando está tendo uma outra perspectiva aí do mercado, hein, Isabela?
É isso mesmo, a gente estava até conversando, que cada um apontando para um lado, o analista de mercado tem que parar e raciocinar, né, para conseguir ajudar o pecuarista. Mas é aí, Alexander, que surgem as oportunidades, né? Então, a oportunidade quando caiu e agora que está subindo, de você ter planejamento, principalmente quando a gente pensa em confinamento. Confinamento é certo, você sabe mais ou menos a expectativa de quando você vai tirar o seu animal. Então, assim, ele dá a oportunidade de você se programar, né? E, como eu disse, e aí, diante desses últimos dias, a gente vê um mercado futuro aí mais firme. Então, vale aí a oportunidade do pecuarista sentar, olhar para essa ferramenta que a gente tem, né? Não só olhar e, quando for possível, utilizar, né?
Fazer a proteção, porque a gente estava falando sobre isso ontem aqui no Pecuário e Mercado. Quem lá no começo do ano fez um confinamento e não utilizou nenhuma ferramenta de proteção, agora está preocupadíssimo aí por conta de uma perda bastante importante do começo do ano para cá em relação à precificação da arroba do boi gordo. Se você não se protegeu, se você não garantiu aquele preço que o mercado futuro lá naquela época estava te apontando, hoje você está arriscado aí até a ter margem negativa aí nos preços. Portanto, as ferramentas de proteção são bastante importantes para serem aí utilizadas pelo pecuarista, né?
Exatamente, Alexander. A gente, né, sempre aqui falando, e a gente traz histórico, a gente traz números exatamente para ajudar o pecuarista a estar positivo. E aí você tocou no assunto que ontem eu até vi que vocês falaram em relação ao milho, e eu tenho um dado aqui, quando a gente faz a relação de troca, boi magro mais milho, a gente pegou aqui um valor arbitrário de milho aqui, de quantidade, né? E essa relação hoje está em 16,20 arrobas de boi gordo para compra de um boi magro mais milho. Essa relação está 3,3% maior do que abril, mas quando a gente compara o mesmo período do ano passado, essa relação é 0,6% menor. Isso resultado
Oportunidade.
aí pela oportunidade do milho, né? Que ele apresentou aí nos últimos dias oportunidade, principalmente na parte de alimentação. Então a gente viu também, vocês falaram aqui ontem, dessa oportunidade que surgiu em relação ao milho.
Muito legal. E óbvio, o pecuarista tem que ficar atento a essas oportunidades para também participar. Se proteger e aproveitar as oportunidades para regular aí o seu custo de produção no final das contas, para poder ter uma gordura para queimar caso aconteça algum imprevisto. Quem estava prevendo que ia ter esse caso de gripe aviária podendo contaminar aí o mercado das carnes, né, Isabela? Então, fica aí a
Exato.
dica para o produtor que está nos acompanhando.
É isso mesmo. E esses acontecimentos, a gente está aqui, eu estou há alguns anos no mercado, a gente vê que ele sempre acontece. E aí, o pecuarista não depender de que isso aconteça ou não ficar vulnerável diante desses acontecimentos é sempre importante, né?
Isso aí. Muito bom. Isabela, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir. Volto sempre. A Isabela Camargo, zootecnista e analista lá da HN Agro. Manda um abraço para o meu amigo Iberville aí na HN Agro, tá bom?
Mando sim, Alexander. Obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês e espero ter ajudado aí um pouquinho nosso amigo pecuarista, né, a tomar as decisões nesse momento.
Legal, foi muito bom, Isabela. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, vamos ver o mercado como está se comportando nesse momento e a gente dá uma olhadinha nos indicadores. Os indicadores são aqueles elementos que dão o foco para a gente, dão o norte para a gente do que está acontecendo no mercado e ainda o indicador está aí sem um rumo definido. Hoje, por exemplo, a gente tem o indicador da Tagro trabalhando aí a R$ 305,96, com alta de 0,89%. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para o lado para não atrapalhar. Agrobrasil, R$ 303,52, uma queda de 0,52%. A Scott Consultoria, mantendo aí os R$ 306 do dia anterior, mas lembrando que esses R$ 306 é para o boi comum. Ontem teve uma queda aí no chamado boi China, que recuou um pouquinho e diminuiu esse ágio entre boi comum e boi China. No CPEA, R$ 303,65, uma queda de 0,9%. Tem indicador positivo, indicador negativo, indicador na neutralidade, enfim, o mercado ainda está tentando se ajustar. Vamos aos preços lá na B3, mercado futuro. Vamos entender o que está acontecendo nas negociações a futuro lá na B3. Como eu disse, um dia positivo para os preços e essa tendência positiva já foi presente no mercado ontem, no mercado anterior também ela estava ali dando as caras, enfim. parece que tem aí uma mudança no humor no mercado futuro. A gente vai acompanhando ali nos próximos dias para entender se de fato essa tendência se consolida. Mas olha ali o Maio, R$ 303,40, uma alta de 0,46%. Junho, R$ 308,90, alta de 0,62%. Julho, R$ 321,70, subindo 0,39%, e agosto, R$ 325,50, alta de 0,29%. Muito bem, vamos dar sequência ao Pecuária e Mercado, e agora é a hora do quadro Produção por Produtividade. Roda a vinheta. E o Produção por Produtividade hoje é especial, afinal de contas, a Letícia Guimarães está lá na Agrobrasília, lá em Brasília, na capital do país, acompanhando as novidades da Feira Agrobrasília, e ela viu lá a oportunidade de mandar para a gente algumas informações. A Letícia foi conversar com o pessoal do Nelore lá e trouxe informações importantes, entre elas, a melhor janela para compra de genética Nelore. Preste atenção na conversa que ela teve com o Rafael Brandão, lá da Nelore Bemache. Veja o que eles trazem de novidade para a gente.
E vamos falar um pouquinho de pecuária para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha. E para essa conversa eu chamo Rafael Brandão Machado, que é sócio proprietário da Nelore Bemac. Vamos entender um pouquinho dessa raça então e como que ela se adapta aqui ao cerrado brasileiro. Rafael, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Seja bem-vinda à Agrobrasília e ao nosso estande aqui do Zebu do Cerrado.
Rafael, primeiro era isso que eu queria entender, essa primeira introdução que eu fiz. A gente vê Nelore por esse Brasilzão todo, né? Apesar de ter algumas regiões que tem ali, né, gados diferentes sendo criados, mas o Nelore aqui do Cerrado, qual que é o diferencial dele para aquele que a gente encontra, por exemplo, no estado de São Paulo, no Sudeste brasileiro, ou no Nordeste, ou no Nortão do Brasil? Como que a gente consegue diferenciar esse Nelore que está aqui atrás da gente?
Então, Letícia, primeiramente, a raça Nelore é a maior raça, né, de bovinos no país, porque é uma raça que, de modo geral, ela se adapta a todas as regiões. Em especial, o Nelore do Cerrado é um Nelore que ele enfrenta adversidades que talvez em outras regiões não tenham, né, como no Sul, no Sudeste, onde a estiagem, um período de estiagem é menor. Então, nós temos aqui no Cerrado 6 meses, em média 6 meses de estiagem durante o ano. Então, onde ele vai encontrar pastagens mais escassas, né? Então, são animais mais adaptados a essa situação. Então, pensando em Nordeste, que também tem uma seca bastante severa, os nossos animais, eles conseguem chegar nessas regiões, né, com escassez de chuva e se adaptar muito bem, porque eles já estão adaptados a essa condição.
E olhando para a questão de genética, hoje a gente sabe, né, que a genética ela é um grande investimento para o criador, né, e para o pecuarista, inclusive na questão da conversão alimentar, na qualidade da carne, no tempo que ele vai ter ali para converter para o pecuarista poder vender esse animal. Como que funciona, como que está o mercado hoje para a questão de genética de Nelore, de Nelore, perdão.
Então, você tocou num ponto crucial. A pecuária, ela vem a passos lentos, né? Levando esse ponto como a principal importância, que é o melhoramento genético. Nós temos hoje no país inúmeros plantéis que fazem muito bem feito esse trabalho, inclusive. Nós, aqui do Zebu do Cerrado, a gente tem esse compromisso, né, em trabalhar com a genética. E assim como na agricultura, a gente tem que ter uma boa semente para poder dar bons frutos. Então, um touro melhorador é a forma mais fácil da gente fazer o melhoramento genético, né? Tendo em vista que um touro, você pode colocar aí entre 25 e 30 fêmeas. É a forma mais barata de você fazer esse melhoramento genético. E como você colocou, hoje o melhoramento genético ele está voltado aí para precocidade, né, para diminuindo o intervalo entre gerações, né, o melhoramento de carne, que a gente ainda tem aí algumas raças europeias, assim como o Angus, né? Nós temos aí o Wagyu, né, que tem uma qualidade de carne bastante expressiva. Mas já tem vários trabalhos sendo feitos para melhoramento de carne na raça Nelore, né? E a gente sabe também que hoje o Nelore é a base de qualquer cruzamento dentro do nosso país. Então, sem sombra de dúvidas, o Nelore é a maior raça, né, e que está em grande ascensão no país.
E pensando em mercado, eu queria entender, né, aqui a gente está em Brasília, pensando na região aqui do Cerrado de uma forma geral, como é que estão os preços do boi gordo, né, principalmente quando a gente está falando aqui do Nelore, e eu queria entender também como que o preço da genética acompanha o preço do boi gordo, o preço da arroba, né, como é que a gente consegue medir essas duas variáveis?
Sim, a gente passa por um momento extremamente volátil, né, no mercado. Primeiro, quando chega essa época do ano, né, aqui para nós, da região do Centro-Oeste, né, no Cerrado, o mês de maio geralmente é o mês em que tem muita oferta no mercado, porque as chuvas já se encerraram, então começa o período de estiagem, e aquele produtor que não armazenou comida, é o momento em que ele começa a vender, né, a sua produção. Então, um dos motivos da baixa no momento é a grande oferta no mercado por conta do período, né, onde a seca começa e aí o pessoal começa a vender. E além disso, a gente vê um movimento bem atípico, né, onde os preços eles têm oscilado até semanalmente, né? E aí até essa questão da genética, qual a associação que se faz? Sempre se faz em cima da arroba do boi gordo, né? Mas eu particularmente eu tenho uma tese que não deveria ser em cima do boi gordo e sim em cima do bezerro, porque o touro ele vai produzir o bezerro, né? Então se o bezerro ele aumenta o valor do bezerro, teoricamente o valor do touro ele deveria aumentar, né? E não necessariamente a arroba do boi gordo. Tá certo que, né, beleza, mas o valor do bezerro está associado a do boi gordo, mas em algumas regiões nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente tem um aumento do boi gordo, mas o bezerro, o valor de reposição, ele fica estagnado. Então, assim, eu acredito que o touro ele tem que ser valorizado, acompanhar o valor do bezerro, que de fato é o produto primário que o touro vai entregar, que é o bezerro.
E por falar nisso, né, a gente está vindo ali do ano de 2023-2024 com muito abate de fêmeas, até esse começo de 2025 também, os dados das trimestrais da pecuária do IBGE mostram, né, muita fêmea ainda indo para o gancho. Eu queria que você trouxesse uma visão sua, né? Vai faltar bezerro? Quando que a gente vai começar a ver escassear? E para alertar até o pecuarista que está nos acompanhando aqui das melhores janelas de compra, né?
Isso, o que que acontece? Acho que muitos pecuaristas tinham expectativas já para início de 2025. A gente mesmo, né, do Nelore Bemac, a gente sentiu esse aquecimento logo no finalzinho de dezembro e janeiro, com as procuras de touros na fazenda, e isso se esfriou logo depois, ali em fevereiro. Mas assim, é algo que o pecuarista que precisa adquirir touro, genética, acredito que o bom momento é agora, porque com certeza para 2026 a gente vai ter uma escassez de reposição, né, de bezerros, justamente porque se abateu muitas fêmeas nos últimos 2 anos e ainda continua abatendo agora nesse primeiro trimestre. Então eu não tenho dúvidas que vai ser um produto escasso, o bezerro, né? E quando a gente fala em 2026, o produto, o bezerro de 2026 é o que já está no ventre das matrizes esse ano. Então, se você imagina 2027, se 26 vai faltar, 27 acredito que vai faltar ainda mais, porque o abate de fêmeas, como foi falado, continuou ocorrendo, né? Então, assim, acredito que o momento de investir em genética em touro é agora, porque no segundo semestre vai ficar mais notório no mercado essa escassez e, consequentemente, o valor, o preço do touro, ele vai subir, né? Então, inclusive, aproveitando a oportunidade, nós teremos um leilão, né, dos touros do Zebu do Cerrado, que vai ocorrer no dia 24, no sábado. E, como eu disse, eu acredito que no primeiro semestre ainda seja o momento de você adquirir genética com um valor menor, porque a partir do segundo semestre eu não tenho dúvidas que vai passar, né, do patamar aí de 18, 20 mil, sem sombra de dúvidas, cada touro de genética, claro.
E para 2027, então, a coisa deve ficar mais salgada?
Acredito que sim, né? Porque, como eu disse, a pecuária, nós temos um ciclo aí de nove meses e meio de gestação, mais 7 meses até a desmama. Então, quando você pega tudo, vamos levar em consideração aí 18 meses a partir do momento da gestação da fêmea. Então, quem começar a fazer o trabalho de reprodução agora, o efeito para venda você só vai ver em 2027. Uhum. Né? Então, acredito sim que 2027 vai estar estourado, porque muitos pecuaristas ainda não se atentaram a essa demanda que o mercado exige e que muitos não estão atentos a isso e continuam abatendo fêmeas. Então, aquele pecuarista que é atento aos movimentos do mercado, eu tenho certeza que ele já está investindo agora.
Muito bem, você ouviu aí o Rafael Brandão dizendo que esse abate massivo de fêmeas deve provocar aí um alongamento nessa escassez de reposição e, portanto, preços altos mais duradouros aí, além do tradicional ciclo. A gente pode ver aí esse ciclo se estendendo um pouquinho mais. Bom, mas vamos adiante, vamos seguindo agora com o Pecuário e Mercado e está em destaque o nosso quadro Proteínas Animais. Muito bem, estamos de volta e, claro, no quadro Proteínas Animais não podia ser diferente, afinal de contas, estamos completando aí praticamente uma semana desde o anúncio do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E, claro, a gente está acompanhando de perto esse mercado, está vendo tudo que está sendo feito em relação à contenção dessa crise. Aí agora a gente precisa entender como o mercado está reagindo e como os produtores estão vendo essa situação. Por isso a gente convidou o Érico Poser, presidente da APA, Associação Paulista de Avicultura. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e principalmente nesse momento de entendimento do mercado, né, Érico? Uma semana praticamente aí de caso de gripe aviária confirmado. Qual que é a sua avaliação desse período, desse momento, e o que, que dá para a gente dizer do mercado agora, nesse momento aí, com relação à gripe aviária e à formação de preços, no final das contas, Érico?
Uma boa tarde a todos que acompanham a Notícias Agrícolas, e eu espero poder esclarecer alguns fatos, né, a respeito desse problema. Mas o que nós estamos sentindo é o seguinte: então, aconteceu um problema, primeiro, num plantel de aves comerciais, e eu considero que nós seguramos esse problema por muitos anos na praia, né? Seguramos lá com as aves de beira de praia e tal, e aí agora aconteceu, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, e nós estamos muito bem preparados para esse fato. Sendo o primeiro, o que aconteceu? Nós tivemos uma transparência, uma rapidez muito, muito boa da resposta oficial. Então, desde o primeiro momento, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, fizeram com total transparência e celeridade todos os trabalhos de contenção do foco. Então, a situação está sob controle, todas as medidas previstas no Plano Nacional de Contingência foram aplicadas, a granja, tudo foi destruído, inclusive todos os ovos dos três incubatórios que receberam ovos desse lote foram eliminados e a granja está livre e desinfetada. A partir de hoje começa a contar os 28 dias para que o Ministério da Agricultura declare novamente o país livre de influenza aviária. Muito bem. Como esse trabalho ele foi muito bem feito e o serviço oficial e os nossos planos de contingência são bons, nós acreditamos bastante e de que um segundo caso não aconteça. Lógico que agora vão ter várias investigações, vários casos que estejam aí sendo pesquisados e tal, mas enfim, esse foi o primeiro e a gente acha que vai ser o único por enquanto. E o que que está acontecendo? Como existem países importadores que ainda no tratado comercial com eles exige país livre, outros exigem o estado livre e outros apenas o raio no foco de 10 quilômetros onde aconteceu o problema ou o município. Então nós temos aí três mercados importantes que eles vão com certeza se movimentar nos próximos dias, que é China, México e União Europeia. Por que México e União Europeia? Porque é exportado muito peito para México e União Europeia. Então, esses são os países que a gente aguarda que eles se movimentem. De ontem para hoje, já nós tivemos a Rússia, Belarus, é a vizinhança toda deles ali, que já fizeram a reabertura do mercado. O Japão e a Arábia só restringe o município. Os Emirados Árabes, que é o segundo maior, são o segundo maior importador de carne de frango do Brasil, compra em torno de 9%, mais ou menos. Eles estão restringindo apenas o raio de 10 quilômetros. E o Reino Unido também flexibilizou para que seja restringido apenas produtos do Rio Grande do Sul. Então, nós acreditamos que esse movimento ele vai acontecer nos próximos dias e antes dos 28 dias já tenhamos aí países importantes que voltarão a comprar o produto, restringindo ou o foco ou o município ou o Rio Grande do Sul. Mas como o Brasil é um país continental, nós temos carne de frango que pode ir de outros estados, isso vai ser tranquilamente abastecido. Essa é a situação atual. Mercado interno, não vemos grandes quedas em preço ainda. Existe um movimento aí dos próprios clientes nossos, principalmente dos grandes clientes, em dar uma segurada nas compras e tal, para forçar uma queda de preço. Mas nós acreditamos que com a movimentação que vai ocorrer nos próximos dias, isso também normalize. Uma coisa muito importante que a gente tem que colocar, tem que explicar, porque ainda existem pessoas que não estão convencidas ou não têm o esclarecimento total sobre a doença, é o seguinte, que a influenza aviária ela não se transmite através do consumo de frango e nem de ovos. Então, a população, o consumidor final, ele pode ficar tranquilo que os produtos que estão chegando à mesa não tem problema nenhum. Não existe a mínima possibilidade de transmissão da doença através do consumo de carne de frango e de ovos. E alguma contaminação existiu no passado apenas quando as pessoas têm uma convivência muito íntima com galinhas, com patos e tal, que estejam doentes. Isso não é o caso aqui no Brasil.
Ô Érico, só para a gente entender então a preocupação que era em relação a mercado e a precificação no final das contas, né? A preocupação era, deixamos de exportar, o que vai acontecer com a carne, com esse frango que seria exportado? Num primeiro momento, a ideia é que esse frango venha para o mercado interno. maior oferta no mercado interno, pressão nos preços. Isso vai acontecer ainda? O que que vocês têm visto nesse sentido? Essa retomada de alguns países das compras aí do Brasil, ela já voltou a acontecer na prática mesmo, por enquanto está só nas questões de acordo ainda. Enfim, na prática, o que que a gente tem visto? Vai ter mais oferta disponível no mercado interno?
Nós estamos há poucos dias do evento, né? Então é tudo muito novo para prever impacto sobre preços. Está muito, muito, muito cedo para prever se vai sobrar produto a mais no mercado nacional, volumes grandes. Isso não tem evidência, porque a gente vem com um mercado muito ajustado. Não existe estoque nas indústrias, não existe estoque no varejo, no atacado. Então, nós estamos saindo de uma situação, estamos vivendo uma situação boa. Ainda bem que esse problema ocorreu agora, numa situação em que o mercado está muito equilibrado, com uma exportação que estava crescendo, com volumes grandes, e o mercado interno bem equilibrado. Então, nós acreditamos que é muito cedo ainda para a gente prever impactos, tanto em volumes de produtos que vão ficar aqui dentro do país. E também na questão de preço. O preço ele pode mudar porque muitas vezes existem aí alguns movimentos especulativos e isso pode ocasionar alguma queda de preço, sim. Mas nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos ver esse movimento sendo assim, digamos, razoabilizado. Só para ter uma ideia, no caso de países que se manifestaram e que não aceitam, algumas cargas que estavam no navio indo para o destino já estão sendo destinadas para outros mercados. As empresas não vão trazer produto para cá de volta. Então, isso tudo é muito novo ainda e nós temos certeza que o setor vai reagir muito bem e logo nós vamos sair dessa, inclusive mais fortes.
Agora, você acredita que o setor estaria preparado aí para uma resposta rápida também em termos de produção? Eu pergunto isso porque a avicultura é uma das produções mais curtas aí, né, em termos de tempo de produção. E uma resposta de redução de produção poderia ajudar a minimizar sei lá, possível impacto aí, caso ele viesse, Érico?
Não, o setor está muito bem organizado. Então, digamos assim, se daqui uma semana, 2 semanas, a coisa não se resolva a contento e o mercado e os produtores realmente perceberem que vai ter alguma sobra no mercado interno a mais do que o previsto, nós temos várias formas de controlar isso, né? É só nós fazermos, por exemplo, uma ração menos energética. Esse frango ele vai ganhar menos peso com a mesma idade. Vamos abater aves mais novas e outras ferramentas que nós temos. Mas no momento não existe nenhum movimento nesse sentido. Nós acreditamos bastante de que as coisas serão resolvidas a contento, sem necessidade de nada. Ninguém vai ficar desabastecido, nem mercado interno, nem externo. As coisas vão continuar, com certeza, equilibradas depois disso.
Muito bem. A gente vai acompanhar de perto, né, Érico, o desenvolvimento aí dessa questão, mas ficamos aqui na torcida para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. A gente tinha dois casos ainda de investigação em granjas comerciais em Santa Catarina e lá no Tocantins. Teve alguma solução, alguma resposta desses casos já? O que que você tem acompanhado, Érico?
Oficialmente não, mas o caso do Tocantins é uma influenza de baixa patogenicidade, que acontece todo dia, e em Santa Catarina foi um problema de manejo e aquecimento, não tem nada a ver com a doença.
Muito bem. Provavelmente serão descartados também, e daí é vida que segue e torcer para que a retomada seja o mais rápido possível aí desse mercado nosso de exportação. Érico Pose,
Exatamente.
Muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Ótimos esclarecimentos aqui para o setor e principalmente diminuindo essa preocupação que a gente tinha em relação a uma possível enxurrada de oferta no mercado interno, pressionando carne de frango e também contaminando outros mercados de carnes aí. Tomara que isso realmente não aconteça. E como você bem falou, o setor está preparado para ter uma resposta rápida também nessa questão aí do excesso de produção no final das contas, né?
É isso mesmo, a gente tem que ter muita parcimônia, muita calma, não, a gente não pode se precipitar, a gente não pode entrar em informações maldosas que existem por aí, porque mais cedo ou mais tarde a realidade acontece. Se realmente as coisas não aconteceram do jeito que nós estamos prevendo, vai sobrar produto e o setor vai tomar as medidas necessárias. E se for dentro do que nós estamos prevendo, não vai haver contaminação de mercado com outras proteínas, com carne bovina, com carne suína, nada disso. Mesmo porque o mundo precisa das nossas carnes. Esse pessoal não vai ficar muito tempo sem comprar produto de frango. O Brasil exporta 40% de toda a carne, de frango do mundo. Então, não tem como eles ficarem muito tempo sem o nosso produto.
Muito bom. Bela mensagem, Érico Poser. Obrigado, viu? Volte sempre, amigo. Muito bem. Tá aí, Érico Poser, presidente da APA, Associação Paulista de Avicultura, dando o recado aqui e principalmente mostrando aí que mesmo que haja aí algum excesso de produção, promovendo a tal da competitividade aí com a carne, com as demais proteínas animais, com a carne bovina e a carne suína, ainda assim o setor tem ferramentas para resolver esse excesso de oferta num curto espaço de tempo e, portanto, os prejuízos em termos de precificação não tendem a ser grandes, não. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação e audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, também pelo site e também está lá no nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar no momento que você quiser. Grande abraço para você, nos vemos amanhã.